Se be fire X-Men, a segunda Gênesis. Só lembrando que este podcast ele segue a organização da Epic Collection, lá da gringa. Aqui no Brasil, vai estar um pouco disposta diferente nas edições definitivas e no encadernado anterior, também chamado de X-Men Segunda Gênese. Só que eu acredito que essa Epic Collection vai um pouquinho mais do que esse encadernado antigo. A gente falava até que era no formato deluxe. Mas vamos lá! Esse encadernado volta o formoso hiato dos X-Men. X-Men foi cancelado, então só a reprise por 6 anos. Só aparecendo de easter egg em outro canto, outro ali, outro aqui. E mais revista do X-Men não tinha. Você tinha que se contentar com migalhas. Mas o lendário escritor Lion Wayne e o seu amigo David Cockrum se juntaram para escrever a edição lendária X-Men Giant Size, tamanho gigante, para fazer o grande retorno dos X-Men. A ideia de trazer X-Men de várias nacionalidades, vários gêneros e etnias diferentes, você já notava que ela já estava meio que aparecendo ali no final da fase do Roy Thomas. Tinha o Shiro, tinha o Banshee, que mais? Acho que era só ali, né? Já tinha Polaris, meio doidona lá, né? Mas tava pingando e voltando aqui e ali, né? Então, a ideia tinha, mas só tava faltando, assim, um verdadeiro empurrão. Eis que surge esse retorno e o plot é: os X-Men originais, com exceção do Fera e do Ciclope, foram capturados. Tem um lugar lá que eles foram investigar. E só o Ciclope saiu vivo e ele não sabe muito bem o que aconteceu, mas os X-Men originais estão fodidos, precisam de ajuda. Logo, o Professor Xavier sai ao longo do mundo para recrutar mutantes que possam salvar os X-Men originais. Essa ideia, assim, pode ter vindo de um significado real de X-Men ressignificar as minorias, já vai trabalhar com preconceito. Pode ser? Pode. É provável? É provável. Mas pode ser outra coisa? Tipo Star Trek, que já fazia isso, já tinha um tempo ali, de uma equipe multirracial e multiétnica? Talvez mais provável, né? Já que você vai fazer uma equipe com aventuras fantásticas, né? Uma coisa leva a outra, né? E já tinha algumas coisas fazendo isso naquela época. Então, vamos à chamada. Primeiro, na Alemanha, o Noturno, o demônio teletransportador. No Canadá, Wolverine, o mutante de garras de adamantium. No Quênia, Tempestade e o Controle dos Céus. Na Rússia, Colossus e a sua pele indestrutível de aço. Na Irlanda, Senhor Banshee, com seu grito ensurdecedor. No Japão, Solaris. Na Terra do Sol Nascente nasce o mutante que traz o sol consigo. E esqueci alguém? Acho que não esqueci ninguém. Acho que é isso aí, né? Então temos a nova equipe de X-Men que vai salvar os X-Men antigos. Tem um plotzinho twist ali, que é tipo, não era ninguém, era tipo uma ilha mutante. A ilha mutante de Krakoa, né? Que é tão importante hoje nos dias de 2023. Krakoa surge agora em 1975. Na X-Men Giant Size. Agora tem todo um plano ali né, de lançar Krakoa para o espaço. Essa história foi tão retinoconizada, mas tem tanto adendo ao longo da história, que eu vou me privar de fazer isso agora, porque é muita coisa. Por exemplo, o recrutamento do Wolverine é mais punk do que aquilo, porque parece que o Xavier alterou as memórias dele. Na verdade, o Wolverine foi mandado pra matar o Xavier, né? Não tem nada daquela ceninha lá de... Vamos lá, Wolverine. Chega de burocracia. Ele... Tá bom, vamos lá. Ficou meio estranho? É, ficou meio pega. Ficou... Faz um retcon? Também vai ficar meio doido, mas enfim. Teve outra equipe também que o Xavier montou antes desses da Giant Size, que aparentemente morreram. Então essa história tem tanto retcon, mas tanto retcon, que é melhor deixar para depois e fazer junto com a ordem de lançamento. Mas Giant Size é um sucesso, trouxe os X-Men com uma nova equipe. Tem a famosa frase no final, né? O que faremos com tantos X-Men? Que foi repetida, estão por todos os outros grupos do mundo, Vingadores, X-Men de novo. Então a solução é os X-Men originais meio que se aposentam, vão fazer suas coisas e deixa esses novos X-Men na liderança do Ciclope, que vê que a vida dele é ser o líder dos X-Men. E não tem outra coisa, ele continua o namoro com a Jean Grey, que se aposenta, mas ele continua, né, sendo o líder astuto. Muito importante de lembrar que o Len Wein só escreve a Giant Size, e daí a volta para a numeração corrente já é o Sir Chris Claremont, vulgo o pai dos X-Men. O cara escreveu os X-Men pra caralho. O que ele criou é revisto e recontado e referenciado até hoje. É, sem dúvida, é assim, se quem deu a luz ao X-Men, ao Stan Lee, quem criou foi o Chris Claremont, sabe? Não dá pra pensar que X-Men é o que é hoje sem Chris Claremont. E vocês vão ver isso ao longo dos episódios. Porque o cara já chega botando pra quebrar. Faz o Shiro voltar pro Japão, foda-se vocês. Aí o pássaro trovejante morre. Ele morre meio que tentando pegar o Khan de Nefaria. Meu Deus, Khan de Nefaria é tão um vilão de segunda categoria. Mas enfim. E quando ele morre, o professor Xavier tava na mente dele, falando, sai daí, seu bosta! Mas não, ele fica num avião lá que explode. E essa cena é referenciada no X-Men Primeira Classe. Que o Xavier tava na cabeça do inimigo e o Magneto vai passando uma moeda pela cabeça. É mais ou menos isso que acontece. Meio que o Xavier sente a dor da pessoa que tá morrendo. Então é traumático pra ele, traumático pro Ciclope, que tava liderando a equipe, mas aparentemente porcamente, pro cara morrer. E bola pra frente, né? Algumas missõezinhas aqui e ali, X-Men se entrosando, Wolverine sendo um cabrinha da peste foda de se lidar, o nascimento da amizade entre Kurt Wagner e Colossus e Tempestade, e chega a uma historinha que volta os Sentinelas. É uma historinha de Natal. Tem um easter eggzinho ali do Stan Lee com Jack Kirby, né? Bem legal o easter egg deles ali no meio da historinha. Mas chega umas sentinelas muito doidonas, bem gigantonas já, com o design quase que moderno. Capturam alguns dos mutantes aí, principalmente a Jean Grey. Tava aposentada, mas como era Natal, tava dando um pega no namorado. São capturados e levados para um asteroide em órbita. Tanto que os mutantes que ficaram tem que descobrir que eles não conseguem achar, porque os caras estão no espaço. E para ir chegar lá, eles vão ter que pegar um foguetão.
Ah, importante também, é uma curiosidade. O Chris Claremont, ele é inglês. Ele gosta de literatura. E tem um autor chamado Edgar Rice Burroughs, mais famoso por Tar, que fez Tarzan. Ao longo das histórias, eu vou falar para vocês, olha só, isso aqui é uma referência a Edgar Rice Burroughs. Mas o Chris Claremont gosta muito de referenciar outro livro do Edgar Rice, que é o Princesa de Marte. Ah, tanto que, se você olhar nesse barco que o Xavier tá ali quando ele foi capturado, tá escrito que o nome do barco é Dejatoris, que é o nome da Princesa de Marte. Então, ao longo do nosso podcast, eu vou falar: olha aí, a referência à Princesa de Marte, né? O Chris Claremont adora fazer esse tipo de coisa. Mas, passando pra frente, a missão de resgate dá um tanto certo, sim. Um pouco certo. Porque eles conseguem reviver os seus amigos, só que saindo, a nave é super danificada. Então a Fênix fala assim: ó, vocês ficam tudo ali protegidinho e eu vou lá para fora. E lá para fora ela é exposta aos raios de energia solar, da tempestade solar, blá blá blá. Também ela está exposta ali à energia da nave entrando em colisão com a atmosfera da Terra, né? E ela tenta proteger os seus amigos e o suficiente para ela conseguir pilotar a nave até os seus amigos pousarem na água na Terra. Aqui eu vou não sei se eu vou fazer muito isso, como é que eu não tenho certeza, mas tem uma publicação chamada Classic X-Men, que é uma publicação do Chris Claremont, que ele faz uns adendos e assim uns extras das histórias que ele contou no caso dos números correntes, e ele aumenta um pouco o lore dos X-Men. Tem uma história que remete a esse salvamento da Fênix, porque a nave cai na água e a gente não sabe o que aconteceu. Na Classic X-Men, ele vai detalhar que ali chega uma força Fênix, chamada Fênix, e fala: ó, você pode salvar eles e tal, mas é foda e tal, assim. E a Jean, ela tá decrépida, ela, assim, por causa da radiação, ela perdeu carne. Ela tá fudida, tá cansada. Ela envelheceu 1.000 anos ali naquele estado. E assim, na maior da inocência, ela aceita esse acordo com a Fênix para salvar os amigos e para salvar o amor da vida dela. Ela fala: eu quero viver para continuar com eles. E a Fênix: ok, vamos nos unir. E ela faz aquela união que, né, dá poder pra Jean, que ela salva seus amigos, eles caem no rio e de repente sai da água uma mulher falando: eu sou a Fênix! E desmaia. É a Jean com uma nova roupa e aparentemente poderes bem maiores do que ela foi. Ela cai super desmaiada, né? Vai pro hospital. Ah, no meio disso tudo tem o Xavier fala: ah, vocês é melhor ir embora descansar. Então o Banshee leva todo mundo para Irlanda para, sim, descansar dos estresses, super estresse que tava correndo, né? Só fica o Ciclope e ele. Só que na Irlanda acontece acho que é o primeiro ou o segundo plot em que alguém tá armando contra os X-Men. Então ele convence um mutante chamado Black Tom Cassidy a se unir junto com o Fanático e tem uma batalha super fenomenal dentro desse castelo na Irlanda. Essa batalha é bem legal, tem um quebra-pau muito foda. É legal que nesse meio do quebra-pau tem um backstory ali da tempestade, muito legal de saber. Então a escrita do Chris Claremont tá assim afiadíssima, sabe? É plot atrás de plot e vai crescendo. Porque desde que isso começou, a gente tá vendo quebra-pau na Irlanda, Ciclope chorando pela amada dele que morreu pela primeira vez, né? Mas ressuscitou. Ah, tem esse cara, essa figura misteriosa, que tá observando tudo no monitor. E esse cara se veste que nem o Eric Vermelho. Eric Vermelho é aquele cara que o Ciclope inventou para o Mesmer acreditar lá no final da fase do Roy Thomas. Então o cara pega essa fantasia do Ciclope, que não sei onde tava, veste e fica falando, eu sou o Eric Vermelho, vou matar vocês. Então ele tá ali, a gente nem sabe quem é essa merda. Então é plot atrás de plot, sim, e vai crescendo, e vai crescendo. Chris Claremont se mostra um artesão da nova maneira de fazer gibi em 1975. 1976. É, assim, uma coisa que não dá pra acreditar, porque antes era muito vilãozinho da hora.
Quem é o vilão da semana?
É, podia se remeter depois? Podia. Mas o planejamento a longo prazo é trazido aqui, com esse senhorzinho que nós amamos até hoje e vai estar em 2024 na CCXP. Tomara que eu vá lá pra tomar um abraço do Chris Claremont. Bom... também nesse meio termo acontece a mutação secundária do Noturno, que ele consegue dar uma unida, ele fica invisível em meias sombras. O Noturno não é nada, né? A gente nunca mais vê direito, mas o conceito de mutação secundária vai ser extrapolado várias vezes outras horas. É, para outras horas é até bem importante, tipo da Emma Frost, que tem a sua mutação secundária e às vezes pouca gente lembra da primeira. Como os X-Men conseguem dar um chega pra lá no Juggernaut e no Black Tom, o Eric Vermelho, ele na Ilha Muir, ele liberta o Magneto, que era uma criança, né? Lá numa história de Defensores, o Magneto vira criança e aqui ele retorna ao seu Bell e formato jovem e cheio de poder. Nessa parada, os X-Men falam assim, pô, gente, não dá pra ficar aqui, o cara é muito poderoso, vamos vazar. E eles meio que dão uma fugida, o Magneto fica, ah, eu vou pegar vocês. Mas também vaza, né, pro outro lado. Acho que ele tá morrendo de vontade de fazer qualquer... Ficou preso muito tempo e ficou preso no corpo de um bebê, né? A última coisa que ele queria fazer é enfrentar X-Men. Mas a última cartada daí do Eric Vermelho, que não é Eric Vermelho porra nenhuma, é convencer o Senhor do Fogo, que já foi um arauto do Galactus, a atacar a Fênix, que já se recuperou do hospital, tá bem, tá firme. Tá encontrando os pais ali, falando que tá tudo bem, o Ciclope tá feliz. O problema é que chega o Senhor do Fogo e o cara era um arauto do Galactus, ou seja, ele é poderoso para um caralho. Ele é nível de ameaça cósmico. Então tem um quebra-pau e a Fênix, cara, tá pra cima. Ela chega batendo no arauto do Galactus, não deixa fácil não. A luta é meio que interrompida porque chega do espaço a Lilandra Meranini, né? Uma alienígena super linda com traços de pássaro, porque a raça dos Shi'ar é assim, meio que pássaro, meio que humano. Ela vem chamando a ajuda do Xavier ao longo das edições, você vai vendo isso sendo construído. Tipo, quem é essa alienígena, né? Oh, meu Deus! Então ela chega bem nesse horário que o Xavier tá se a Fênix está se estapeando com o Senhor do Fogo. Os X-Men estão quase chegando, mas e é isso que o Eric Scarlatti queria. Ele queria impedir essa união de Lilandra com os X-Men. É por isso que ele ficava atacando os X-Men, principalmente o Xavier ali. E nessa hora que ela chega, ele pega e foge, ele captura a Lilandra. Xavier, vendo aquilo, falou, gente, essa pessoa aí, ela é bem foda, ela precisa da nossa ajuda. E daí tem um flashback em certo momento que ela tá fugindo, né, desse Império Shi'ar que tá atrás dela. E, meus amigos, o Dave Cockrum desenha para um caralho. Meu Deus, Star Wars fica muito no chinelo quando você vê as páginas duplas dele desenhando batalha espacial com umas naves muito loucas. Cara, é do caralho, velho. Esse Dave Cockrum, além de ser um belo argumentista de desenho, né? Porque ele criou os designs de todos esses X-Men novos, ele está criando uma raça alienígena super nova no universo Marvel. Super bem construída, sabe? E é isso. Desenhista do cacete. Agora, quando os X-Men vão atrás, passam por um portal atrás da Lilandra pra salvar ela, porque esse Eric Scarlatti falso roubou ela, eles chegam num planeta. Tem lá um cristal gigante lá atrás, tem um cara meio parecido com a Lilandra, assim, com aquele estilo de cabelo esvoaçante de pássaro ali, com a mesma armadura, falando, ah, eu sou irmão dela, e ela... Esse é o fim da rebelião. Aparentemente, a Lilandra era a porta-voz de uma rebelião dentro desse Império Shi'ar. E é o algoz dela, né? Ela estava contra o próprio irmão. E é por isso que o irmão mandou esse Eric Scarlatti falso para trás da Lilandra para impedir que ela chegasse no objetivo, né? Fomentasse a rebelião. Ali os X-Men se deparam com uma galera, mas uma galera mesmo. E essa galera tem os designs mais arrojados do mundo. Aí você começa a pensar, tipo, nossa, esse cara é meio parecido com o cara da Liga da Justiça. Nossa, esse também. Puta que pariu! O David Cockrum fez a Guarda Imperial Shi'ar, mas assim, copiando os motes, assim... O que lembra diretamente a Liga da Justiça, ele põe e recria os designs para a Guarda Imperial Shi'ar. O mais simplório desses designs é o Pretor, né? O Gladiador, que ele tem uma capa, ele é super forte, né? Então uma óbvia alusão ao Superman. Ele só destoa na cor de pele e um moicanão ali doido, né? Mas o resto ele tem tudo, visão de calor, super força, voa. Então você vai vendo que os paralelos não param e o David Cockrum quer passar assim, ó, para eles realizarem essa missão, eles vão ter que derrotar a Liga da Justiça. É isso que ele quer passar. E cara, que batalha do cacete, velho. Eles estão nessa lua, não sei aonde, o cenário é muito doido, os caras lutam, tem um cara de fogo, tem um cara meio forte que ele é estelar, não sei o quê, e o Wolverine é queimado vivo e ele bate no Homem Fera lá só para pegar a roupa dele. Tem uns robozinhos muito loucos lá. E, cara, todo mundo se estapeando para um cacete. X-Men não tá dando conta. Chega uma outra galera chamada os Star Jammers, os piratas siderais. Que é, assim, uns pirata espacial. Tipo, o capitão deles ali tem os brincos de pirata, tá segurando... As pistolas de pirata, tem um outro ali com cimitar, com tapa-olho, eles são os piratas, só que são siderais, e eles chegam para ajudar os X-Men. A gente não sabe por quê, a gente só sabe que eles são muito legais, muito engraçados, e estão ajudando pra cacete, o que dá uma reviravolta ali na batalha. E depois, no finalmente ali, a Fênix vai conseguir... quase salvar a Lilandra, mas o irmão dela consegue ativar esse cristal Macron aí. Essa parte eu não gosto muito, porque é um cristal que une as realidades, babá. E ele era um troço que o cara ia usar para salvar o universo, então meio que se resume a isso. Aí todo mundo entra dentro do cristal e a Fênix lá dentro une os poderes de todo mundo para fomentar os poderes dela e derrotar o inimigo. Uma coisa que eu não gosto muito, mas acontece. Acho que a melhor parte é que os pivôs centrais ali é a Tempestade e esse capitão dos Starjammers, que quando ela liga contra o cara, ela descobre que ele é o pai do Ciclope. O Ciclope que foi adotado de um orfanato, bababá, tem um pai, e o pai... é um pirata sideral que ajuda o Shi'ar. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Cara, quando você lê isso pela primeira vez, sem spoiler, sem nada, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas enfim, eles conseguem, a Fênix salva o universo fazendo isso. é tão universal a parada que a realidade deixa de existir por um segundo e todo mundo sente. Até o Reed Richards lá, ele olha assim, nossa, a gente sumiu por um segundo. Acho que tá acontecendo uma coisa muito fodida. E tava, né? Mas a Fênix salva todo mundo, né? E a guerra termina. Meio que o irmão da Liliana fica catatônico, então com o passar do tempo o poder vai ser passado para sua irmã Lilandra Majestrix. Enquanto isso, ela vai tirar umas férias na Terra com o Xavier, que vira o seu amante. Meu Deus, eu acho que eu devia ter dividido esse episódio em dois, mas agora foi. É muita coisa. Meu Deus do céu, Chris Claremont escreve pra caralho. Meu Deus do céu. Nesse encadernado da Epic, pelo menos, tem umas compilações boas, que é umas histórias ali com crossover com o Punho de Ferro, onde aparece pela primeira vez o Dente de Sabre. Então, o arqui-inimigo do Wolverine vai aparecer pela primeira vez no Punho de Ferro. Ah, interessante lembrar, né, que o Chris Claremont veio do Punho de Ferro. Ali naquela fase onde o Punho de Ferro tá... A revista tá juntando junto com o Luke Cage. Tanto que nessas histórias ali da Fênix, a companheira de quarto da Jean é a porra da Misty Knight, né? Em outro momento, a Colleen Wing vai aparecer também. Mas o Chris Claremont traz aí essa bagagem de escritor de outras paradas. Ai, meu Deus, agora a gente vai ter mais um descanso, porque eles estão lá, tem gente, os X-Men vão tomar banho no lago, é uma coisa divertida. A gente é apresentado pra Moira MacTaggert, que vai ser essa irlandesa aí, que ela é uma conhecida do Xavier, ela vai ser a governanta da casa. Mas aparentemente tem umas coisas estranhas, porque quando o bicho pega, ela pega um trabuco e começa a atirar de 12 nos inimigos. Então ela meio que, opa, não é só uma governante essa moça, não. Ela começa até um romance ali com o Banshee. Acho que é coisa de irlandês, né? Se dois irlandeses se encontram, eles têm que se beijar. A tropa Alpha, que era o antigo grupo do Wolverine, vem buscar ele. Eles falam assim, você tem que voltar, o Wolverine não aceita muito. Então eles chega pra lá no Guardião ali, que é um cara dessa tropa alfa. E tem ali o famoso jogo de beisebol dos X-Men, que vai ser redesenhado. Todo mundo que quer fazer uma cena legal faz os X-Men jogando basquete ou jogando beisebol. E começa aqui, no final desse encadernado dos X-Men, com o David Cockrum desenhando pela primeira vez e terminando também a sua parte no X-Men. Ele encerra aqui, né, a segunda gênese. Tem gente que chama também Arco da Fênix, mas ele termina aqui a sua colaboração. O Chris Claremont continua, só que chama um amigo das antigas para ajudar ele, o senhor John Byrne, que vai começar as próximas edições, mas isso é história para o próximo episódio. Nos vemos lá.
Tchizuku.